Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Nova Olinda, a MP do Ceará firma acordo para a Prefeitura realizar e concluir concurso público com 116 vagas no prazo de 6 meses. Intervenção para autores de violência doméstica contra a mulher será tema de palestra do MP do Ceará. DECOM apura suposta cobrança ilegal na venda virtual de ingressos para show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Fortaleza. Em Juazeiro do Norte, MP do Ceará discute garantia de participação de povos tradicionais nas eleições de 2024. Hard Rock Hotel é investigado pelo DECOM por reajustar parcelas de empreendimento em atraso no Ceará. E na hora do debate, MP contribui para a melhoria da cobertura vacinal no Ceará. Participam da edição de hoje a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio.
Pelo projeto Imuniza Mais, monitoramos 58 municípios que estavam com as taxas de coberturas abaixo da preconizada. E durante esse um ano de acompanhamento, nós fizemos inúmeras reuniões, nós fizemos um monitoramento dessas taxas, nós procuramos entender o que é que a população tinha dificuldade em ir levar as crianças para vacinar e construímos com gestão estratégias. E ao final desse projeto, nós tivemos um incremento em 44 municípios que conseguiram avançar e atingir as metas preconizadas como boas pelo Ministério da Saúde.
E também a Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do CAU Saúde, Isabel Porto.
A população tem que saber o que é que ela tem que fazer, tem que saber da segurança das vacinas para poder não correr o risco de estar reflexivo diante de se toma ou não aquela vacina. Então é importante a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, chegar junto inclusive aos promotores de justiça para levar não só a questão da publicidade nas mídias sociais, mas também na televisão e nas rádios, para estarmos também juntos ao Pacto Nacional da Consciência Vacinal.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre MP contribui para a melhoria da cobertura vacinal no Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Nova Olinda, o MP do Ceará firmou acordo para a Prefeitura realizar e concluir concurso público com 116 vagas no prazo de 6 meses. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará firmou termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Nova Olinda para que a gestão municipal realize concurso público com previsão de 116 vagas. O último certame aconteceu em 2015. O promotor de justiça, Ariel Alves, destaca que a demanda era acompanhada pelo MP desde 2023.
Através desse documento extrajudicial, através desse TAC, o município se comprometeu, sim, a fazer e a concluir o concurso público no prazo de 6 meses, levando em conta estudo de impacto financeiro no município e também a nova lei de licitações, inclusive sob pena de descumprimento mediante aplicação de sanções diárias. É importante ressaltar também que a prefeitura se comprometeu a não incluir no edital qualquer regra que beneficie atuais servidores contratados temporariamente ou residentes do município, de modo que o pleito ele seja o mais democrático possível e o mais acessível também. Então, dessa forma, o Ministério Público espera que a população, dessa forma, né, que era uma demanda que exigia muito o Ministério Público e também da Prefeitura, essa abertura de um concurso público municipal, a gente espera que esse certame de fato aconteça, que o Ministério Público irá fiscalizar todas as fases desse certame. Espero que, de fato, todos que tenham a intenção em participar se inscrevam, porque, de fato, é a forma mais democrática de acesso aos cargos públicos, é por meio de concurso público.
O descumprimento de qualquer uma das cláusulas do TAC resulta na aplicação de multa cumulativa e diária de R$500, sem prejuízo das sanções legais, inclusive criminais e cíveis.
E intervenção para autores de violência doméstica contra a mulher será tema de palestra do MP do Ceará. Quem conta pra gente é o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará promove, no dia 3 de maio, das 9 às 11 da manhã, a palestra Grupos de Intervenção para Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O evento será na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante. A promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Lívia Araújo, destaca que a iniciativa difunde o conhecimento, a reflexão e evita a reincidência de crimes contra a mulher.
Pretende abordar os estudos realizados pela Universidade Federal do Ceará acerca da temática, bem como vai retratar a elaboração do projeto Renova, que foi uma construção da Universidade Federal do Ceará em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará e fomentado também pelo Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, certo? Que resultou na construção, né, e consecução de um projeto voltado aos homens autores de violência doméstica. Nós vamos trazer profissionais da área. Será um momento muito interessante de aprendizado a partir dos estudos que ressaltam a importância dos grupos reflexivos, né, para evitar a reincidência desse tipo de crime, né, trabalham as diversas áreas, né, em termos de sociabilidade, apoio psicossocial a esses homens que já responderam por algum procedimento, né, envolvendo a violência doméstica e familiar e que querem retomar ao convívio, seja com sua família, seja o convívio social, né, de uma forma restaurada, né, de uma forma repensada e procurando trabalhar suas atitudes, os seus comportamentos diante daquilo que já enfrentou.
Os interessados em participar do evento devem fazer inscrição prévia na plataforma cursos.mpce.mp.br.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E o DECOM apura suposta cobrança ilegal na venda virtual de ingressos para show de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Fortaleza. Vamos ouvir a repórter Fabíola Oliveira.
O DECOM do MP do Ceará abriu procedimento administrativo para apurar se a cobrança da taxa de serviço aplicada na venda virtual de ingressos para o show do Caetano Veloso e da Maria Bethânia está sendo feita de forma legal. O evento está marcado para o dia 16 de novembro na Arena Castelão, em Fortaleza. O promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez, destaca que informações registradas no órgão dão conta de cobranças abusivas.
Segundo notícias chegadas até o órgão, ao cobrar uma taxa de conveniência em valores excessivos, sem contraprestação de serviço e exigindo uma espécie de venda casada ao consumidor, estaria a empresa praticando condutas abusivas que são vedadas, proibidas pela legislação consumerista. A empresa foi notificada, terá prazo para se manifestar e após o prazo o DECOM irá adotar as medidas necessárias para o deslinde da questão. É importante salientar que todos aqueles incomodados ou inconformados com a cobrança dessa taxa dirijam-se ao órgão, apresentem suas reclamações para que nós possamos mensurar, né, o tamanho da lesão conduzida por essa empresa aos consumidores cearenses. Nós queremos apurar o fato, ter noção da dimensão, das medidas que estão sendo adotadas pela empresa, para aí sim podermos adotar a medida mais adequada ao caso presente.
A
empresa Ticketmaster Brasil, responsável pela venda dos bilhetes, foi notificada na segunda-feira, 22 de abril, e tem até 20 dias para apresentar a defesa junto ao DECOM. Reclamações ou dúvidas de consumidores podem ser feitas ao DECOM através do WhatsApp DDD 85 98685-6748.
Em Juazeiro do Norte, o MP do Ceará discute a garantia de participação de povos tradicionais nas eleições de 2024. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP Eleitoral promoveu reunião com membros de comunidades tradicionais de Juazeiro do Norte para articular medidas que facilitem o acesso de povos indígenas e de terreiro à votação nas eleições de 2024. Durante os encontros, vários relatos sobre as dificuldades enfrentadas em eleições anteriores foram apresentados, como a distância do local de votação, falta de transporte e longas filas nas sessões eleitorais. O promotor eleitoral André Barroso destaca que o objetivo do encontro é estabelecer um diálogo intercultural permanente e meios que assegurem a efetivação dos direitos fundamentais desses grupos sociais.
A nossa Constituição estabelece um conjunto de medidas que têm que ser observadas para assegurar a igualdade e o respeito a esses povos e comunidades tradicionais, de modo a assegurar a efetivação dos direitos fundamentais de que todos gozamos, inclusive esses grupos. É dever do Ministério Público defender os direitos desses grupos, pautando sua atuação sempre pela observância à autonomia deles e à construção de um diálogo intercultural e permanente, que deve ser informal na medida do possível, que deve garantir a presença física do membro do Ministério Público nos territórios dessas comunidades, e que deve garantir ainda a adoção de todos os meios necessários para facilitar o diálogo e permitir a compreensão da linguagem jurídica. Por esse motivo, dentro do contexto das eleições que vão ocorrer nesse ano, se é dever do Ministério Público viabilizar a observância do direito à participação política desses povos e comunidades através do sufrágio universal e do voto direto e secreto de igual valor para todos, nada mais necessário do que a consideração efetiva dos pontos de vista deles nas medidas que possam vir a afetá-los. E assim, à vista das várias funções importantes que o Ministério Público Eleitoral concentra, funções atinentes não só à autoria de ações penais relacionadas a crimes eleitorais, mas a legitimidade universal ampla para tutela e cuidado com as eleições como um todo, é que nós marcamos essas reuniões com esses grupos representativos de Juazeiro do Norte e que propiciaram momentos muito proveitosos, em que nos foram relatadas diversas dificuldades para o exercício do direito ao voto, verificadas em eleições passadas, atinentes, por exemplo, a filas longas em locais de votação, grandes distâncias entre sessões eleitorais, falta de transporte, sobretudo em zonas rurais do município, entre outros pontos que vão nos permitir agora dialogar com as equipes dos cartórios eleitorais, buscando uma solução para evitar que voltem a acontecer nas eleições do segundo semestre desse ano.
Durante a reunião com povos indígenas e de terreiro, o MP sanou dúvidas sobre o prazo para a população regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral, que encerra já no próximo dia 8 de maio e será reaberto somente após o fim das eleições deste ano.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Bancos não podem cobrar taxas de manutenção de contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário. Se o banco insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E o Hard Rock Hotel é investigado pelo DECOM por reajustar parcelas de empreendimento em atraso no Ceará. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O DECOM do MP do Ceará instaurou procedimento administrativo contra a Venture Capital Participações e Investimentos, Sociedade Anônima, responsável pelo Hard Rock Hotel, após receber denúncias de clientes informando que a empresa reajustou o saldo devedor e as parcelas mensais com base no Índice Nacional de Custo de Construção. O promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Xerez, destaca que o reajuste não deveria ter ocorrido, já que a obra do hotel, na praia de Lagoinha, no município de Paraipaba, está atrasada.
atrasada já há bastante tempo, todos os prazos iniciais foram descumpridos, o que inclusive já justificou um procedimento anterior por parte do DECOM, e mesmo com a não entrega dos imóveis, a empresa está reajustando as parcelas por um índice inapropriado, tendo em vista que está transferindo ao consumidor um ônus que não é seu. O procedimento foi instaurado, iremos ouvir a empresa construtora, o responsável pelo empreendimento, e eventualmente em se configurando a cobrança desse índice, nós iremos adotar as medidas necessárias no sentido de estancar mais essa ilegalidade cometida contra os consumidores que adquiriram imóveis junto ao Hard Rock Café.
A empresa foi notificada sobre a abertura do processo e tem um prazo de 20 dias, a contar de 22 de abril, para apresentar defesa. Reclamações ou denúncias de consumidores podem ser feitas ao DECOM através do WhatsApp DDD 85 98685 6748.
Boletim de notícias do MP. O MP do Ceará, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, recomendou, na segunda-feira, que o delegado titular da Delegacia Regional de Sobral oriente as delegacias municipais de Forquilha, Massapê e Coreaú a adotarem um atendimento especializado para identificar casos de violência psicológica contra a mulher. O objetivo do MP do Ceará é garantir o reconhecimento jurídico dos danos emocionais causados às vítimas e a responsabilização criminal dos infratores nos municípios citados. No texto, a unidade ministerial explica que a Lei Maria da Penha entende a violência psicológica como qualquer conduta que abale a saúde psicológica da vítima, como controle excessivo sobre ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento ou vigilância constante, perseguição constante, insultos, chantagem, violação de intimidade e ridicularização. O promotor de justiça, titular da unidade, Rodrigo Causavara, detalha ainda que a violência psicológica pode se manifestar em crimes como perseguição, stalking, registro não autorizado da intimidade sexual, divulgação de cena de estupro de vulnerável ou de cena de sexo, constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado e lesão corporal. O MP do Ceará orienta que as delegacias realizem os procedimentos necessários para averiguar os possíveis danos emocionais impetrados contra a vítima, além de consultá-la sobre a necessidade da implementação de medidas protetivas. Além disso, também é recomendado o diálogo com a mulher atendida para discutir a possibilidade de ela ingressar com uma representação criminal contra o suspeito. Em caso de a vítima decidir não ingressar com a medida, as autoridades policiais devem informá-la sobre o prazo de 6 meses para o registro da representação criminal, que será contado a partir do dia da ocorrência ou do dia em que o suposto agressor for identificado. O titular da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral possui o prazo de 30 dias a contar do dia 29 de abril para informar à Promotoria de Justiça as medidas que foram adotadas para atender à recomendação. E o MP do Ceará participou no último sábado de mais uma reunião para discutir a revisão do Plano Diretor de Fortaleza. O encontro aconteceu no Paço Municipal. O processo de revisão vem sendo acompanhado no MP do Ceará pelas Promotorias de Justiça de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e pelas Promotorias de Habitação de Interesse Social e Conflitos Fundiários. Como resultado do acompanhamento, o MP do Ceará elaborou um documento técnico contendo questionamentos e proposições pertinentes aos temas meio ambiente, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, zoneamento urbano, índices e parâmetros urbanísticos, patrimônio cultural e habitação de interesse social. O material foi formalmente encaminhado para a Prefeitura de Fortaleza. No encontro de sábado, o MP reafirmou a importância do documento e a necessidade de que as proposições estejam presentes como contribuições da instituição na versão 3 do produto 6, que se destina a compilar todas as contribuições fornecidas pelas instituições e pela sociedade. E os direitos das crianças e dos adolescentes em processo de adoção serão discutidos na capital em palestra do MP do Ceará. Vamos ouvir mais sobre esse assunto com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CAUPIJ, Dr. Lucas Azevedo.
Essa palestra que ocorrerá na semana agora no Ministério Público do Estado do Ceará, ela visa despertar para a população em geral, né? O nosso público-alvo é toda a sociedade, mas em especial aquelas pessoas que pretendem adotar uma criança, um adolescente, despertar nessa camada da sociedade alguns aspectos relacionados ao tema da adoção, principalmente frisando que, hoje em dia, a adoção ela é tratada dentro do sistema de justiça, né? Quando nós falamos sistema de justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Advocacia. Então, dentro do sistema de justiça, esse tema ele é tratado hoje em dia de uma maneira mais humanizada e também interdisciplinar. O que é que significa isso? O operador do direito, seja ele um promotor de justiça, um juiz, um defensor público, um advogado, ele precisa ter uma visão mais humanizada dessa temática. E também, esse mesmo profissional do direito, né, da área jurídica, precisa também ter uma visão interdisciplinar desse tema, não só uma visão jurídica, mas também precisa beber um pouquinho nas fontes da psicologia, do serviço social, enfim, de outros ramos, né, de conhecimento científico que são trabalhados dentro da temática da adoção. Então, dentro dessa visão nova, digamos assim, com a qual o tema está sendo trabalhado, nós estamos conseguindo obter resultados muito interessantes, acelerando bastante o trâmite dos processos que desencadeiam, né, a adoção, proporcionam a adoção de uma criança ou de um adolescente. Tá? Lógico que também essa celeridade vem com mudanças de práticas procedimentais e também alterações, né, na legislação processual e que possibilitam isso. Então, nós convidamos todos os interessados a se fazerem presentes a essa palestra que acontecerá agora, no dia 2 de maio. Né? E será um evento muito interessante que pode colaborar muito para despertar o interesse ou mesmo tirar dúvidas daqueles que pretendem adotar uma criança ou um adolescente.
A palestra Adoção, Atuação Crítica e Humanizada do Sistema de Justiça acontece, como disse, agora no próximo dia 2 de maio, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Escola Superior do Ministério Público, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas pelo link cursos.mpce.mp.br. Agora é aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do MP do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Neste mês, o golpe civil-militar completou 60 anos. O momento histórico continua gerando debates e reflexões. As violações aos direitos humanos e a luta por reparação destacam a importância de lembrar dos riscos do autoritarismo e da necessidade de defender a democracia. O golpe civil-militar de 1964 marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Além de destituir o presidente democraticamente eleito João Goulart, o regime militar paulatinamente retirou diversas garantias democráticas da sociedade e enfraqueceu a atuação do Ministério Público como fiscal da lei. Durante os 21 anos em que perdurou a ditadura, o MP perdeu sua autonomia e independência ao ser incorporado ao Poder Executivo. Mesmo assim, muitos promotores e procuradores de justiça buscaram denunciar as violações aos direitos humanos e atuaram na defesa dos perseguidos políticos, apesar das limitações impostas. Durante a década de 1980, o fortalecimento dos setores democráticos, um enfraquecimento da ditadura civil-militar e as inúmeras violações aos direitos sociais praticados pelo regime acarretaram a necessidade urgente de uma instituição permanente que fosse responsável pela defesa do regime democrático e dos direitos fundamentais. Fruto dessa necessidade, foi organizado em 1986 o primeiro Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes das Associações do Ministério Público, em Curitiba. O MP do Ceará foi representado pelo seu então Procurador-Geral de Justiça, Ayrton Castelo Branco. O evento traçou o perfil do Ministério Público que conhecemos hoje, As discussões ocorridas no encontro foram condensadas em um documento intitulado Carta de Curitiba, que versou sobre as funções, garantias e deveres do Ministério Público, e foi apresentado pelos promotores e procuradores de justiça de todo o país à Assembleia Nacional Constituinte. Apesar dos desafios enfrentados durante a ditadura civil-militar, o MP teve sua atuação ampliada com um importante papel na proteção das instituições democráticas e na garantia dos direitos de todos os cidadãos. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Confira as exposições em cartaz no MP do Ceará. Na capital cearense, você encontra a exposição Retratos Femininos, que está na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Avenida General Afonso Albuquerque, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba. Já a exposição Fortaleza Antiga, você confere no prédio da sede das Promotorias de Justiça, na Rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, também em Fortaleza. Na região do Cariri, estão expostas fotografias com diversas temáticas nas sedes das Promotorias de Justiça. Em Juazeiro do Norte, a exposição Ser Humano. No Crato, Jornada pelo Sertão. E em Barbalha, a exposição Irmãos Vargas. Todas abertas ao público de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para mais informações, acesse nossas redes sociais.
Conheça mais sobre a história do MP do Ceará. Visite nosso memorial, o espaço único que preserva os valores e a trajetória do MPCE. Compreenda o papel histórico que o Ministério Público desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça. O memorial fica na Avenida General Afonso Albuquerque, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba. O espaço é aberto ao público de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Faça sua visita.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre MP contribui para a melhoria da cobertura vacinal no Ceará. O projeto Imuniza Mais, iniciativa do MP do Ceará, contribuiu para a melhoria da cobertura vacinal entre a população de 0 a 2 anos em 58 municípios do estado. As cidades que estavam com taxas de vacinação infantil em 2022 em índices inferiores a 80% foram monitoradas durante o ano de 2023 pelo MP do Ceará por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAU Saúde, e das Promotorias de Justiça. Os resultados do projeto foram apresentados na sexta-feira, 26 de abril, no evento de conclusão da iniciativa, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. A equipe do debate público acompanhou de perto a cerimônia. Logo de início, conversamos com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio.
Como era o cenário antes e depois desse momento de conclusão do projeto Imuniza Mais?
O Ministério Público já há algum tempo tem se preocupado com a baixa da cobertura vacinal nos municípios do Ceará, né? É, até mesmo antes da pandemia a gente via que tem caído muito, né, a busca da população pelas vacinas. Então isso muito nos preocupa porque a gente sabe que vacina protege. Então no ano de 2022 a gente elegeu 58 municípios que estavam com a taxa vacinal para crianças até 2 anos abaixo de 80%, quando o Ministério da Saúde ele preconiza, né, que a cobertura ideal seja de 95%. Então, nós escolhemos esses 58 municípios e eles passaram a ser monitorados pelo Ministério Público. De que forma? Os promotores nas suas comarcas tinham reuniões bimestrais com esses municípios para poder entender um pouco esse cenário, saber qual era a problemática dos municípios em avançar com isso e também propor, construir soluções em conjunto. E o Cal Saúde, né, a cada quadrimestre, fazer reunião com os municípios da regional, exatamente para entender num cenário mais macro. E ao final desse um ano, a gente viu que dos 58 municípios, né, 44 evoluíram e não tem mais taxa de vacina abaixo de 80%, né, e os outros 14, ainda continuando com esse cenário, ainda assim eles evoluíram. Então, eles passaram de taxa vacinal que estava de 50 para 70, né, então houve um incremento muito grande nessa cobertura vacinal. Muitos me perguntam se com essa cerimônia de encerramento o projeto vai encerrar. Não, o Ministério Público ele vai continuar monitorando, né, não só esses municípios, mas os outros também de todo o estado, nós temos 184, acompanhando como é que está a cobertura vacinal desses municípios, só que a gente vai aumentar o nosso foco, né, porque durante esse um ano a gente monitorou 10 vacinas para crianças até 2 anos. Por quê? Porque a gente entende que esse público infantil, de uma idade mais tenra, como os idosos, é a população mais vulnerável. Né? Mais vulnerável em que sentido? Ele já tem um quadro imunológico mais sensível, né? Então qualquer doença é mais rápido de agravar e há necessidade muitas vezes de internação hospitalar e a gente sabe que principalmente as crianças têm esse problema da questão dos leitos, né? Então, para poder prevenir e evitar o agravamento dessas doenças, né, a gente tem mobilizado e tem acompanhado essa questão da vacinação, porque a vacinação ainda é a melhor estratégia na prevenção, né, do agravo de doenças.
Doutora Karine, a gente está ressaltando aqui esse trabalho, essa força-tarefa do MP, juntamente com os municípios, mas cabe reforçar também a participação dos pais, né? Os pais que estão sempre colaborando e que têm essa consciência de levar as crianças aos postos de vacinação.
Sim, muito importante, né? Inclusive, assim, a nossa campanha foi voltada para as mães, principalmente as gestantes, né? Para que elas, durante o pré-natal, elas tivessem consciência para que eram as vacinas, qual eram as doenças que ela estava combatendo e quando é que o filho dela deveria ser vacinado, exatamente para que quando essa criança viesse ao mundo, essa mãe já tivesse essa consciência, né, de que realmente ter o cartão de vacina em dia era a melhor proteção para o filho dela, porque ele estava protegendo ali de inúmeras doenças, né, como a meningite, como a tuberculose, diarreia, né? Então, todos esses agravos, né, que acaba provocando uma vulnerabilidade maior no organismo de uma criança dessa, principalmente recém-nascida, né? Então, essa vacina ela vem trazer esse reforço de imunidade que ela levaria um certo tempo para obter se não tiver vacinada.
É interessante que a gente está falando sobre o projeto Imuniza, doutora, mas a gente volta atrás e sempre traz esse trabalho, né, do MP relacionado à saúde, não só com essas vacinas, mas como também fez um trabalho extraordinário na época da vacinação contra a Covid, né, doutora?
Contra a Covid, a gente acompanhou de perto, né, a vacinação da Covid, principalmente porque ainda tinha muito pouco, né, para a nossa população de forma geral e os critérios que estavam sendo eleitos na época não eram critérios muito democráticos. A gente viu que a coisa só começou a fluir quando foi eleito o critério cronológico, né, da idade, né, privilegiando aqueles que são mais vulneráveis, que eram os idosos. Depois que foi escolhido o critério cronológico de idade, a coisa começou a fluir, né? A gente ainda teve uma certa dificuldade na quantidade de vacinas que eram distribuídas por Nordeste, que era menor, né, das outras regiões do Brasil. Inclusive, tivemos que ajuizar a ação, né, o Ministério Público, juntamente com o Ministério Público Federal e o do Trabalho, ajuizamos a ação para que essa distribuição de vacina fosse mais equilibrada, né, e levasse em consideração realmente a população da nossa região e não outro critério.
Doutora Karine, resultados importantes com o projeto Imuniza Mais, mas como a doutora disse, o trabalho não para e segue aí a cobertura com os demais vacinas.
Não para, e é importante a gente levar a população a consciência de que essa proteção tem que ser coletiva. Não adianta eu vacinar meu filho, se o meu vizinho, se na escola dele ninguém ninguém se vacinou, porque essa proteção ela tem que ser da população, porque o vírus dessas doenças de forma geral, ele sofre mutação. Então, ele vai tentar se proteger para poder sobreviver. Então, se só o meu filho estiver vacinado, a proteção dele não vai ser suficiente, né, para evitar essa doença e provavelmente ele também vai ser atingido. Então, é muito importante a população se conscientizar, e principalmente os pais, que você não, ao vacinar seu filho, você não vai estar protegendo só ele, mas você vai estar protegendo todas as crianças da escolinha dele, os vizinhos dele, os primos dele, os avós dele, né? Então, é uma cadeia de proteção, e quanto mais gente tiver vacinado, maior essa proteção coletiva.
Proteção coletiva, como reforçou bem a promotora de justiça e coordenadora do Cal Saúde, Karine Leopécio. Uma evolução na cobertura vacinal. É assim que define a procuradora de justiça e coordenadora auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Isabel Porto.
Evidentemente que nós constatamos, né, numericamente, a evolução na cobertura vacinal de alguns municípios que participaram, né, do nosso programa, do nosso projeto. E aí, na verdade, até o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Halley de Carvalho Filho, ele deu a ideia da gente dar uma continuidade no Imuniza Mais, colocando Imuniza Mais ainda, né? Que é uma coisa bastante interessante, que é uma coisa impactante, que nós temos que estar realmente acompanhando esses municípios e o estado do Ceará nessa campanha de mobilização para aumentar as coberturas vacinais. Agora, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que deixar registrado e cobrar também do poder público são as campanhas de publicização. Né? A população tem que saber o que é que ela tem que fazer, tem que saber da segurança das vacinas para poder não correr o risco de estar reflexivo diante de se toma ou não aquela vacina. Então é importante a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, chegar junto inclusive aos promotores de justiça para levar não só a questão da publicidade nas mídias sociais, mas também na televisão e nas rádios, para estarmos também juntos ao Pacto Nacional da Consciência Vacinal, que é isso que o Conselho Nacional do Ministério Público também está fazendo, através da Comissão de Saúde, e esse pacto foi assinado por todos os gestores aqui do nosso estado, inclusive times de futebol, universidades, Conselho Regional de Medicina, e então vamos fazer essa parceria de estar trabalhando Imuniza Mais ainda, juntamente com o Pacto Nacional da Consciência Vacinal.
O coordenador do escritório Unicef no Ceará, Rui Aguiar, destacou a articulação institucional com foco na retomada da ampliação da cobertura vacinal.
Foi um trabalho feito na hora certa. A doutora Karine coordenou uma grande articulação institucional. O Unicef ficou muito honrado de participar desse momento, porque naquele momento que a doutora Karine fez a convocação, nós estávamos vivendo uma crise da imunização, realmente coberturas muito baixas, logo depois da pandemia de Covid, uma necessidade urgente de retomar uma conquista que o Ceará já tinha, que a gente imaginava consolidada, que era da imunização. Desde que o Ceará lançou o programa Agentes Comunitários de Saúde, o Ceará vinha crescendo e chegou um momento da cobertura plena de vacinação de crianças até 2 anos. Depois da Covid, a queda. E o Ministério Público chegou na hora certa, alertando para o problema, criando o programa de monitoramento Imuniza Mais, e a gente agora com o resultado, né, de vários municípios que conseguiram voltar às coberturas históricas. E o novo procurador, Dr. Halley, procurador-geral de justiça, fez uma proposta que a gente gostaria muito de apoiar, que é a de fazer o Imuniza Mais Ainda, que é ampliar as vacinas que são monitoradas e criar um incentivo para que os municípios também atinjam essa cobertura universal em vacinas que hoje nós temos um déficit. É o próprio caso da Covid, que ainda é um grande problema, e o HPV para adolescentes. Então a gente sai desse momento muito animado com a perspectiva de que Imuniza Mais continua e continua ampliando o número de vacinas monitoradas. Parabéns.
O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, ressalta o bom resultado por meio do trabalho integrado entre o MP e demais parceiros.
Conseguimos alcançar um bom resultado. O projeto Imuniza Mais foi um sucesso. Nós conseguimos ampliar a cobertura vacinal de mais de 50 municípios. Um trabalho de cooperação, de colaboração, seja com as secretarias municipais de saúde, seja com as secretarias de saúde do Estado, onde a gente consegue um resultado muito expressivo numa área tão importante que é a saúde das pessoas. Isso é o que tem que continuar, é um esforço que a gente não pode parar. Ampliar a cobertura vacinal, a gente só pode parar quando todo mundo tiver vacinado, seja 100% essa cobertura. Então nós vamos sim continuar com esse esforço, talvez criando aí um outro projeto, talvez transformando num programa. E a gente já batizou como projeto Imuniza Mais Ainda. Mas o nosso esforço é de continuar com essa intenção de trabalhar em colaboração e cooperação com os municípios para ter uma cobertura vacinal de 100% e livrar a sociedade, as pessoas, os nossos cidadãos, de doenças que são tão graves e que acometem as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes do nosso estado. É importante que as pessoas saibam da necessidade e se conscientizem da necessidade de vacinar os seus filhos e de se vacinarem também. Só assim a gente vai conseguir evitar essas doenças, erradicar essas doenças que são graves, que seja ou causam a morte ou causam paralisia. E é importante que a gente tenha essa mentalidade e essa consciência da necessidade de se vacinar e de vacinar as pessoas que estão próximas e são da nossa família.
O secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Ceará, Antônio Silva Lima Neto, esteve também presente na cerimônia de conclusão do projeto Imuniza Mais.
Esse é um momento muito importante por algumas razões. A primeira é de você apresentar hoje um cenário realmente de retomada de coberturas vacinais, Você vai mostrar que os municípios prioritários que foram elencados no momento do início do projeto, que eram municípios que vinham com coberturas vacinais em geral abaixo da média do estado, eles de fato conseguiram aumentar suas coberturas e iniciar uma trajetória de ascendente, realmente de melhoria no campo da imunização. O segundo ponto diz respeito ao projeto em si, essa parceria do Ministério Público através do CAU Saúde, e todos os entes envolvidos, em especial aqui eu falo da Secretaria do Estado, foi, nós podemos dizer, muito bem sucedida. Então isso um pouco nos impulsiona a tentar construir realmente iniciativas intersetoriais que envolvam mais de um setor quando nós estamos diante de um problema que de fato tem uma complexidade, que é o problema da imunização no país hoje. Ou seja, o setor saúde, evidentemente que é o responsável maior, Nós trabalhamos tanto no nível federal, nível estadual, nível dos municípios, que é a execução da imunização em si, mas que no contexto brasileiro hoje, em que houve muita desinformação, em que nós tivemos muita dificuldade de trazer novamente, credibilizar novamente o nosso cartel de vacina, sobretudo em alguns setores mais especialmente, então você precisaria de fato atuar em vários campos da sociedade. E o Imuniza Mais foi essa tentativa especialmente no campo da vacinação. E hoje é o dia da gente, além de certificar os municípios, celebrar um momento que foi de muito esforço. Eu falo como Secretaria do Estado e tenho certeza que que o Ministério Público também vai falar, ou que foi de muito esforço dos municípios, de quem trabalha realmente na ponta, em nível local, quem trabalha no, nas unidades básicas de saúde, no campo da imunização. É um trabalho muito, às vezes, de formiguinha, de dia a dia, de rotina, e que eu acho que eles conseguiram, né, através dessa parceria de muitos atores e do esforço de diversos profissionais de saúde, recuperar em parte, né? Não é ainda, é um início, nós não alcançamos a meta de todas as vacinas, a gente é digamos assim, é o início de um percurso que parece promissor e que parece que será exitoso.
A gente percebe o avanço, mas como o doutor disse, não foi possível conseguir ainda algumas metas, e eu pergunto, de que forma a população ela colabora também para que esse trabalho, né, seja efetivo?
Pois é, a população, assim, quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, em outros países, que foi precipitado pela pandemia e por alguns governos que tinham esse viés mais negacionista, como era o caso do governo brasileiro na ocasião, é que ele estimulou muito uma desconfiança da sociedade. Ao se desconfiar da vacina da Covid, você houve uma contaminação das vacinas como um todo, né? Agora mesmo com a introdução da vacina da dengue, você está vendo isso em algumas áreas do país, tá? E isso faz com que você tenha que trabalhar ao revés, né? Tentar dar de novo credibilidade às vacinas. E a população, eu não diria que o que a gente chama de hesitação vacinal, ou seja, a pessoa que hesita em procurar a vacina, necessariamente seja uma pessoa anti-vacina. Às vezes é uma pessoa que passou a estar indiferente às vacinas. E aí esse diálogo que se faz entre os setores, né, públicos, privados e a própria população, no sentido de desmistificar isso e mostrar que as vacinas são seguras, são eficazes, e fazer de novo com que a própria população passe a procurar. Porque hoje, me parece que as estratégias de vacinação que a gente chama passiva, ou seja, você ficar parado no posto esperando, elas não dão mais conta. Então você tem que tanto diversificar os pontos de vacina, eles provavelmente não podem estar mais apenas dentro do setor saúde, eles devem ser volantes, devem se movimentar, devem estar em horários diferenciados, né? Devem se aproximar da população, devem fazer parcerias, por exemplo, com as escolas, né, que é onde as crianças estão todo dia. Então tem tudo isso que eu acho que a população vai começando a compreender novamente, e a gente vai retomando um cenário positivo nesse campo.
Inclusive a gente percebeu isso no sábado, agora foi dia D, né, de vacinação, a gente viu que a população procurou escolas, procurou pontos, né, e estava bem informada, dizendo, bem ali tem um posto de saúde, isso. Vamos lá vacinar o filho.
Isso. A gente percebe por exemplo, quando a gente começou a trabalhar em 2023, eu mesmo, outros colegas, a gente achava que essa reversão, essa retomada seria mais rápida. Mas ao mesmo tempo você vê que não é instantâneo, que você precisa ter uma continuidade. Então, por exemplo, você faz um dia D, né? Aí você aumenta a população, aumenta as doses, né? Mas a gente tem que entender que o dia D, que a campanha, elas estão ocorrendo. Agora mesmo vai ter uma campanha de poliomielite. Mas a gente, para além da campanha, tem que ter o dia a dia. É muito difícil manter, eu acho que muito da parceria no início com a doutora Karim, com a doutora Isabel aqui do Ministério Público, nas nossas conversas, que elas são praticamente especialistas hoje em saúde coletiva também, elas colocavam muito. A gente, e nós conversávamos muito sobre isso, nós precisamos da rotina, do dia a dia. É muito difícil manter cobertura sem o dia a dia. Então essa é mais uma lição que eu acho que fica daqui.
Ao longo de 2023, promotores de justiça do MP do Ceará realizaram reuniões com representantes dos 58 municípios monitorados para entender o que vinha motivando a queda nos índices da vacinação infantil em cada cidade. Já a equipe do Cal Saúde se reuniu de forma quadrimestral com integrantes do Estado do Ceará e do Ministério da Saúde, a fim de tratar da questão em nível estadual.
Nos dois encontros, os membros do MP do Ceará contribuíram com sugestões a fim de que a cobertura vacinal voltasse ao índice de 95% preconizado pelo Ministério da Saúde em todos os municípios monitorados. Dentre as 58 cidades, Acopiara, Ibaretama, Icapuí, Iracema e São Luís do Curu ultrapassaram o índice de 95% nas 10 vacinas analisadas: BCG, febre amarela, hepatite A, meningite tipo C, pentavalente, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, tríplice viral e varicela, e receberam certificação por terem atingido a meta. A promotora de justiça Cibele Nunes ressaltou o resultado alcançado pelo município de Ibaretama quanto à cobertura vacinal de crianças na região.
Nós conseguimos, né, atingir diversos níveis de vacinação no município de Ibaretama a partir de reuniões bimestrais que fazíamos entre o Ministério Público e a Secretaria do município de Ibaretama, para que as coberturas vacinais fossem ampliadas, os níveis aumentassem. E, infelizmente, né, o município de Ibaretama ganhou grande relevância nesse projeto Imuniza Mais, que atendeu as nossas solicitações, os profissionais trabalharam intensamente para alcançar as crianças, né, a fim de que a cobertura vacinal fosse ampliada. E é por isso que hoje nós estamos aqui recebendo esse certificado, porque o município de Ibaretama foi um dos que atingiu mais, felizmente, a cobertura vacinal infantil. A vacina traz saúde, traz vida, e criança é para estar vacinada, é para estar coberta com todas essas vacinas, a fim de evitar a reincidência de doenças, hoje até já extintas, mas que não possam retornar, né, ao nosso país. Então, criança é para estar vacinada. O Ministério Público vem aqui colaborar, vem insistir, vem fiscalizar, a fim de que todos os atores, né, da saúde intensifiquem os trabalhos para a fim de que chamar a população para a cobertura vacinal. Infelizmente, houve uma baixa muito grande após a pandemia do Covid. Mas nós estamos tentando e conseguimos, né, de certa forma, trazer à população a consciência novamente da importância da vacina, porque a vacina, ela é para proteger, para trazer vida e afastar doenças. E acho que todo pai e mãe é isso que quer para os seus filhos, né, que afastem todo tipo de qualquer doença.
O promotor de justiça, Daniel Porto, que participou do Imuniza Mais, também recebeu certificação pela participação no projeto e destacou a experiência no município de Icó.
O trabalho do Ministério Público do município de Icó, né, através do projeto Imuniza Mais, teve um resultado bastante interessante, né? O Icó, ele estava entre as cidades, entre os 7 municípios, com meta de vacinação abaixo dos 80%, e com a conclusão do projeto, o Icó já não mais faz parte dessa situação, né? Eu destaco aqui as várias reuniões que foram feitas com a secretária de saúde, né, com a coordenadora de vacinação do município, e através dessas reuniões nós pudemos entender quais são os problemas enfrentados, né, no município. Muitas vezes nós não conseguimos atingir as metas e são informados problemas nacionais, mas o município, ele tem os seus problemas específicos, como por exemplo o Icó, ele tem uma zona rural bastante extensa, né? Tivemos também, o município informou, tivemos vários problemas de alimentação de dados, né, de carregamento desses dados no sistema. Então, esse diálogo do Ministério Público com o município, ele é de suma importância para entender também as dificuldades do município. Mas, concluindo aqui o projeto, o que a gente observa é que o Icó teve sim um grande avanço, e hoje, na data de hoje, por exemplo, já não seria mais contemplado pelo projeto. Eu fiz várias reuniões, né? Fiz 4 reuniões ao todo com os atores municipais, e acho bem interessante a fala do Dr. Halley, que a vacinação, ela não para, né? O projeto em si, ele está tendo encerramento hoje, mas a vacinação não para. Então é muito importante que haja esse acompanhamento do Ministério Público nesse processo de vacinação, principalmente para demonstrar que o promotor de justiça, ele é órgão fiscalizador, mas ele é também um parceiro na vacinação, né? Todos estamos buscando o mesmo objetivo, que é atingir a meta de vacinação nacional. Vacine seus filhos, né? Se atentem ao calendário de vacinação, ao dia D de vacinação que há em cada município, e levem seus filhos para vacinar, né? Através da vacinação, o Brasil, desde a época de Oswaldo Cruz, né, que é referência em vacinação no mundo, né? Então, através disso, várias doenças no Brasil já foram erradicadas. Infelizmente, devido à baixa adesão em algumas vacinas, nós já observamos o retorno de algumas doenças que haviam sido erradicadas há já alguns anos. Então, o recado que eu dou é que vacine seus filhos. Isso é um ato de cuidado e de amor.
A Semana Mundial da Imunização segue até hoje, dia 30, mas a vacinação é sempre contínua. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.